chegamos ao nosso 11º episódio do Expresso Brasileirão. Passamos da metade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que nós estamos aqui apresentando com convidadas mais que especiais. E, como sempre aqui comigo, vocês já estão acostumados, Vitor Gama.
Boa noite, Julinha. 11º episódio. Hoje falaremos, né, como todos puderam ver, sobre o Goiás. Goiás este que é comandado por um dos nossos maiores compositores, Julinha, da música brasileira. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, numa piração total. O digníssimo Ney Franco. Hoje vai ser incrível!
Ai, Vitor e seu apreço pelos técnicos do futebol brasileiro.
Amo todos!
Geralmente, o torcedor, ele não gosta de técnico nenhum, né? Ele quer ficar revoltado com todos os técnicos, quer reclamar de todo mundo, quer botar a culpa em alguém. E o técnico é o que vai pra forca. O Vitor, não. Ele não bota a culpa em ninguém. Ama todos os técnicos.
Todos.
É uma pessoa easygoing, né? Até parece. Hoje, pra falar do Goiás, a gente tem uma convidada muito especial.
Não tenho nem roupa.
Ela é um fenômeno. E, além de tudo, toda vez que a gente chama ela pra participar de qualquer coisa, ela topa, ela se desdobra, ela dá um jeito de estar aqui conosco. Então, eu tô muito feliz com essa participação da nossa queridíssima comentarista Renata Mendonça, maravilhosa das vibradoras, agora também comentarista do Brasileirão na Globo. Então, assim, coisa linda, é uma honra essa participação dela aqui no 4-2-3-1 com vários áudios super esclarecedores sobre esse time do Goiás. Esse time foi muito bem no ano passado, né? Surpreendeu muita gente com a 10ª colocação no Brasileiro. Então, foi já um fim de ano feliz para o Goiás. E eles vinham tão bem, muito bem, antes da parada. E a Renata nos deu, assim, uma perspectiva do que era mais importante para eles no ano passado, quais foram as perdas e as contratações para esse ano para o Goiás, que já chegou muito competitivo em 2020.
Bom dia, pessoal do 4-2-3-1. Eu sou a Renata Mendonça, do Dibradoras. Estou aqui para falar do Goiás, como chega o Goiás nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Essa loucura que está acontecendo já começou em meio a uma pandemia, a maior pandemia mundial que nós vivemos, né? E os desafios são muitos para um time como o Goiás, mas vamos começar do começo, vamos falar de como o time estava antes da pandemia, né? Antes da paralisação dos campeonatos estaduais. O Goiás tinha só uma derrota no Campeonato Goiano, foi muito bem também na Copa do Brasil, né? Fez um bom jogo, inclusive, contra o Vasco, está em vantagem para o jogo de volta, e acabou eliminado da Copa Sul-Americana. Mas o time do Goiás para 2020 é um time em reformulação, porque perdeu dois dos seus pilares, né? Eu diria que o time comandado pelo Ney Franco em 2019 tinha três pilares naquela campanha incrível que terminou no 10º lugar, quase brigando ali por uma Libertadores. E os pilares eram o Tadeu, goleiro, que inclusive para os cartoleiros era uma mão na roda, que ele sempre pontuava muito bem no cartola. O Léo Senna no meio e o Michael na frente. O Tadeu permaneceu. Agora, Léo Senna e Michael saíram, né? Foram vendidos. Léo Senna foi para o Atlético Mineiro, Michael foi para o Flamengo. E essas perdas ainda não foram repostas à altura, até porque são jogadores muito diferenciados. O Léo Senna fazia muito bem a saída de bola e conduzia muito bem o ataque, né? A construção do time do Goiás para o ataque. E o Michael metia a bola para dentro, né? Terminou o Campeonato Brasileiro ano passado com 9 gols, um dos artilheiros. Com essas perdas, o Ney Franco está tentando ainda encontrar substitutos que realmente correspondam. E no meio-campo, ele tentou já Sandro, o Breno também, que é o menino da base, tem tido algumas chances, inclusive é visto como um estilo parecido, né? De um cara que é volante, mas que sabe jogar, sabe chegar na área, como o Léo Senna, que também foi formado nas categorias de base do Goiás, e é uma aposta, mas ainda não respondeu à altura. É, e no ataque a gente vê o Rafael Moura, né, que é a grande referência do Goiás. Só que é um jogador mais velho, né? Um jogador que não é. não tá tanto, né, no mesmo pique que o Michael, que é um jogador mais jovem e que, enfim, agora conseguiu um grande contrato lá no Flamengo. O Goiás também fez algumas contratações para esse ano, né, para justamente repor essas perdas e tentar formar um time competitivo para 2020, e apostou também em jogadores sul-americanos, né, como o atacante argentino Keco, foi revelado pelo River, né, ele joga pelos lados do campo, bem baixinho, mas tem velocidade pelo lado, e trouxe também o jovem meia chileno de 23 anos, Ignacio Jara, né, que deve ser no espanhol, que é armador. Agora, entre os reforços, eu destacaria principalmente o Daniel Bessa, que é um típico camisa 10, que aqui ninguém conhecia muito, porque ele é um jogador que fez toda a sua carreira na Itália, né? Saiu muito cedo do Brasil e foi para a Itália, jogou nas categorias de base da Inter de Milão. Hoje tem 26 anos, voltou para o Brasil para jogar no Goiás e tem se destacado ali no meio campo como grande camisa 10, né? O armador do time. Mas esse time do Goiás, antes da pandemia, estava indo bem, né? Principalmente no Campeonato Goiano, e havia algumas expectativas para o Campeonato Brasileiro. Aí veio a parada, o retorno do futebol na maioria do país, mas que no Campeonato Goiano não voltou. Então, a estreia do Goiás no Campeonato Brasileiro foi sem ter jogado nenhum estadual antes, né? No pós-parada. E foram mais de 100 dias parados, né? Então, o Goiás chegou a fazer alguns amistosos aí para voltar ao ritmo. E não foi muito bem nesses amistosos, inclusive já não estava com Daniel Bessa, que estava machucado, Vitor Andrade, outro jogador que estava fora. Então, é um time que ainda está se reconstruindo e a gente vai precisar ver que cara o Ney Franco vai conseguir dar nesse início de Campeonato Brasileiro.
Então, Julinha, como eu gosto sempre de começar, né, falar um pouquinho dessa chegada do Ney Franco, a segunda passagem do Ney Franco como técnico do Goiás, né? Ele já tinha sido técnico do time em 2018, ficou só 6 meses, jogou ali basicamente a maior parte apenas o Campeonato Brasileiro, né? Não teve nenhum rendimento ruim. Se a gente quiser pegar aqui os números, foram 34 jogos, 18 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. O clube conseguiu se manter na primeira divisão. E o Ney Franco, logo em seguida, né, ele foi para a Chapecoense, mas como a gente está falando do Goiás, não vou citar a passagem dele pela Chapecoense, óbvio. E aí o Goiás contrata o Maurício Barbieri que dura basicamente apenas o Campeonato Goiano, ele é demitido, né, logo depois que o Goiás não é campeão estadual, o que é clássico aqui no Brasil, né, o cara é contratado para um projeto novo, que as pessoas sabem que ele tem um estilo de futebol diferente, não diferente como um todo, né? Diferente do que vinha sendo praticado por aquele clube. E aí o cara não ganha o estadual, ele já é demitido, né? Aquela nossa velha falta de paciência. Depois do Maurício Barbieri, vem o Claudinei Oliveira, fica apenas 3 meses, e aí o Ney Franco volta pro Goiás, ali mais ou menos em agosto do ano passado. O começo do Ney Franco, né, pelo Goiás no Campeonato Brasileiro, foi um pouquinho complicado, né? Nos seus 6 primeiros jogos, ele teve 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate só. Não foi um começo muito interessante, mas depois Goiás decolou, engatou ali uma sequência de 4 vitórias, conseguiu se salvar do rebaixamento muito bem, né? Na própria tabela do segundo turno, em alguns momentos, o Goiás era o líder, né, do campeonato. Então, assim, foi uma volta boa, tanto para o Ney Franco quanto para o próprio time do Goiás, né?
Sim, acho que ele conseguiu até dar uma boa cara para esse time, mudou a personalidade do time, e aí a confiança chega, e foi isso, acho que fez com que o Goiás fizesse um retorno tão bom e proveitoso, né, para terminar em 10º. E até foi legal que ela falou também do Campeonato Goiano, que assim como a gente falou no episódio do Atlético Goianiense, o Campeonato Goiano só volta no ano que vem. Então, Sim. todos esses esses times que estavam disputando o Campeonato Goiano, eles entram no Brasileiro aí com mais ou menos 100, 120 dias sem jogar oficialmente. E aí, isso faz com que esses times entrem no Campeonato Brasileiro com um ritmo muito diferente dos outros times que estavam jogando seus estaduais, já tinham feito mais ou menos 5 partidas pelos seus estaduais, né? Então acaba que tem alguns problemas do Atlético Goianiense que se repetem para esse time do Goiás. E o Campeonato Goiano estava sendo, assim, bastante disputado. Jaraguá ficou um tempo sendo líder, e aí o Atlético Goianiense acabou passando, e o Goiás mesmo, que é um time tão enorme e que tem uma superioridade com relação aos resultados em relação aos outros, estava em terceiro lugar, né? Então, isso também já mostra que estava tendo uma competitividade muito boa ali no campeonato, o que faz bem, né, para o time começar mais tranquilo o Campeonato Brasileiro, mas aí, com essa parada, realmente foi bem prejudicial para o Goiás e também para o Atlético Goianiense, né? Aí é justamente dessa parada que a Renata fala nessa segunda parte, como o Goiás conseguiu manter bem o elenco e até fazer uma renegociação de salário com os seus atletas.
Durante a parada, o Goiás optou por não contratar, não gastar dinheiro contratando o jogador, porque inclusive o Goiás tinha reduzido 50% do salário dos atletas, né? Então a diretoria entendeu que não era coerente ir atrás de contratação quando estava pedindo renegociação de salário para os atletas. Faz muito sentido. Agora, uma das novidades, né, para esse pós-parada é o Douglas Baggio, jogador que era do Santo André, fez uma boa campanha no Santo André no Campeonato Paulista, né? É um atacante que joga mais pelo lado do campo. Inclusive, foi revelado lá no Flamengo quando o Luxemburgo o puxou, né, pro time profissional, e ele foi um dos destaques do time do Santo André, que era a sensação do Campeonato Paulista antes da parada, depois perdeu muitos jogadores e aí acabou caindo nas quartas de final pro Palmeiras. É um atleta que faz esse lado de campo bem, que é um dos setores que o Ney Franco tá tentando, né, resolver, que esse setor ofensivo aí do Goiás, depois também da saída do Michael, então tá tentando entender qual vai ser a melhor saída para ter um ataque eficiente, um ataque que produza muitas chances de gols.
É, né, Julinha, dessa a gente já tá no nosso 11º episódio, né, então a gente tá acompanhando bastante como cada clube conseguiu manter ou não uma parte da sua equipe, ou a maior parte da sua equipe durante a parada, né? O Goiás, pelo menos, conseguiu conversar com os jogadores, né? Os jogadores entenderam que era necessário essa redução salarial, também viu que não era o foco, né? Trazer novos jogadores, diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro. Eita, porra! Diferente, por exemplo, do Atlético Mineiro, né, que trouxe, sei lá, mais de 10 jogadores durante a parada. Óbvio que são realidades diferentes, não estou comparando isso, mas fica bom deixar registrado que, pelo menos, tanto a própria comissão técnica, a diretoria e os jogadores, o elenco, né, do Goiás, conseguiram passar por essa de um jeito menos pior do que o próprio Santo André, como a Renata falou, né?
E aí, com essa ideia, né, de não trazer novos jogadores em consideração à renegociação que os jogadores atuais tinham aceitado, o Goiás acaba tendo que trazer vários jogadores da base, jogadores que estão subindo até por conta dos desfalques que o Goiás teve por conta da Covid-19. E aí são jogadores que acabam chegando aí ao futebol profissional de uma forma precipitada. E aí a Renata consegue explicar agora, nesse áudio que a gente vai ouvir, bastante a consequência que isso pode ter para o Goiás e também para esses jogadores, né?
Durante a parada, o Goiás ficou sem atividade, apenas, né, como todo mundo, com os calls, né? O Ney Franco tinha os calls dele com o time. Obviamente que isso pode ajudar em algumas coisas, mas não é a mesma coisa que treino, né? E aí, o Goiás, quando retornou às atividades, teve uma grande surpresa justamente na véspera da estreia do Campeonato Brasileiro, que foi o alto número de jogadores com Covid. Então, isso prejudicou muito o Goiás, que inclusive não pôde fazer sua estreia no jogo contra o São Paulo, porque o time tinha 10 jogadores com Covid, e aí conseguiu o adiamento do primeiro jogo, que era Goiás e São Paulo, numa grande polêmica, inclusive, porque a CBF só confirmou o adiamento na hora do jogo mesmo, quando tava os jogadores do São Paulo já em campo para iniciar a partida. E aí depois, ainda teve mais 2 ou 3 jogadores contra o Atlético Paranaense, que o time estreou com 12 desfalques, teve que pegar time na base, teve que pegar jogadores da base para completar e vários jogadores atuando improvisados, inclusive, por conta dessa loucura, né, da quantidade de atletas com Covid, o campeonato rolando e os jogos acontecendo. Agora, como é que se analisa um time que tem 15 desfalques por coronavírus, né? O próprio Ney Franco deu entrevista essa semana para a Rádio Sagres falando, tem jogador que eu mesmo não conheço, não tinha trabalhado, então a gente está tendo um grande desafio aqui de tentar juntar esses atletas e fazer algo sair daqui, né? E no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, deu para perceber a dificuldade, né? O time jogou muito na defensiva no primeiro tempo, acho que não chegou a ter 30% de posse de bola contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo. No segundo tempo ficou mais solto, mas é muito complicado você ver as falhas de entrosamento mesmo, porque são jogadores que não atuavam juntos. Até o terceiro goleiro do Goiás foi chamado às pressas, ele estava no Dia dos Pais no interior, né? Não estava com o time, aí foi chamado às pressas para treinar porque ia ter que repor. Então é muito complexo, né, ver um campeonato acontecendo nessas circunstâncias. E aí eu chamo a atenção para o fato de que o Goiás, que é um time que tem um orçamento limitado e que naturalmente já brigaria da metade para baixo na tabela, né? O quanto ele pode ser prejudicado diante dessas circunstâncias, porque acaba jogando um time com 15 desfalques, então você pega muitos jogadores da categoria de base, jogadores que nunca atuaram juntos, você coloca para jogar, é difícil conseguir resultado dessa maneira, né? Pode perder esses pontos e fica difícil para recuperar depois, né? Então pode ter uma consequência aí complicada para um time que está lidando com tantos casos de Covid-19, e é isso que acontece quando a gente resolve voltar um campeonato brasileiro em meio a uma pandemia que não está controlada, infelizmente, né? O Campeonato Brasileiro começou no fim de semana em que a gente teve a triste marca, né, de 100 mil mortes, e a gente vê em times como o Goiás refletido, né, essa situação com tantos casos de coronavírus, e até o Ney Franco conseguir treinar o time de verdade, né, o time completo, e deixar pronto para disputar o Campeonato Brasileiro, vai levar tempo, porque não foi só a parada, além da parada teve esses desfalques, e é muito complexo pensar na situação do Goiás nesse campeonato diante de tudo isso.
Antes da Renata mandar esses áudios aí pra gente, eu acabei conversando até um pouco com ela sobre essa questão da volta do Campeonato Brasileiro e exatamente do que ela falou, do quanto é difícil analisar um time que tem tantos desfalques, né? Que é um time que tinha o planejamento de ter um 11 em campo ali, e aí acaba tendo que mudar tudo isso e puxar vários jogadores da base. Então, assim, em resumo, o Goiás teve a primeira rodada adiada com 10 desfalques no time, assim, de surpresa, e aí acabou tendo que adiar super em cima da hora. Na segunda rodada, estreou com os 12 desfalques, e na terceira rodada já tinha 15 desfalques, e ainda jogou contra o Palmeiras e ainda assim conseguiu empatar o jogo. E uma coisa que eu acho, assim, bem importante para complementar esse áudio da Renata, é que nessa primeira rodada que os jogadores chegaram a entrar em campo e aí foram meio que avisados que realmente a CBF tinha cancelado o jogo, gerou um pouco de polêmica, o Daniel Alves mesmo se expressou ali um pouco contra essa desorganização, né? O quanto é ruim esse time do São Paulo viajar para chegar na hora, não ter o jogo, e aí esse desgaste físico, enfim, vários problemas que são realmente da desorganização desse protocolo, que a gente já até falou aqui, que é um protocolo que parece que é um protocolo diferente para cada um dos times, né? Então, teve várias. O Rafael Moura acabou se posicionando aí em resposta ao Daniel Alves, e aí várias pessoas comentando, né, que o Rafael Moura estava fazendo um papel que era, na verdade, da CBF, de falar que, mesmo seguindo um protocolo entre muitas aspas e usando máscara e seguindo o que manda, de fato, uma cartilha, né, de como fazer qualquer treino e tudo de acordo com as normas aí da OMS, e aí acaba que, mesmo com todos esses cuidados, o time tem 10 desfalques nessa primeira rodada, né? E aí eu acho até legal a gente falar aqui um finalzinho, assim, um pedacinho dessa colocação do Rafael Moura, que eu acho que é uma coisa que vale para todos os times e também para nossa reflexão aí, que não é culpa de ninguém, né? É uma desorganização realmente nessa volta do campeonato. Vou ler aqui um trechinho. Coisa para se refletir é a conduta de testes ou aumentar a proximidade dos mesmos. Pedimos desculpas ao São Paulo e a todos os atletas, mas uma coisa que repito aqui, fugiu do controle mesmo com todas as medidas e protocolos seguidos à risca. Então, assim, às vezes isso devesse ser uma nota oficial do Campeonato Brasileiro e não um jogador que pegou o coronavírus e descobriu muito em cima do jogo, ter que se posicionar nas redes sociais em nome de uma instituição muito maior, sabe? Isso também é uma coisa que gera um pouco de problema e um pouco de disse, não disse aí nessa divulgação dos testes do Campeonato Brasileiro.
O Goiás foi protagonista, né, nessa não estreia, porque acabou que não estreou, e meio que ficou esse bafafá todo, né? Porque se você quiser entender o lado do Daniel Alves, o cara tá ali concentrado, o cara já tá na adrenalina de jogar, de ser a estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, enfim, ele acabou que erroneamente botou a culpa no Goiás. O Goiás, que foi o que a Juliana acabou de ler do Rafael Moura, né? O Goiás não teve culpa, o Goiás seguiu os protocolos que a CBF mandou, né, para os clubes. E é uma situação muito complicada, porque você já é um time que tem uma expectativa, pelo menos, de melhora em relação ao ano anterior, né? E aí, logo de cara, já tem 10 desfalques, depois 15 desfalques. E mesmo assim, perdeu só de 2-1 para o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, o que é um resultado muito bom se você está jogando com 10 desfalques. E o jogo contra o Palmeiras, a gente nem precisa falar, né? 1-1 lá no Allianz Parque, um golaço do nosso Dom Rafael Vaz de falta, tem isso também. Além de eu defender todos os técnicos brasileiros do Brasil, eu também defendo o Rafael Alves. Eu tenho esse...
Rafael Alves?
Essa característica... Não é Rafael Alves? O Rafael Vaz. Fico tão emocionado com ele que eu até erro o nome, Juninho. Eu tenho essa característica e foi uma situação muito complicada, né? Isso mostrou só o quanto foi precipitada essa volta do Campeonato Brasileiro. E, inclusive, teve esse resultado contra o Palmeiras, né? A Renata falou um pouco que o time estava meio desencontrado, completamente sem ritmo nenhum, óbvio, porque estava com 10 desfalques. No jogo do Palmeiras, já foi pelo menos um jogo mais consciente do Goiás, né? O Goiás deu a bola para o Palmeiras, evidentemente não ia conseguir fazer um jogo com uma proposta de posse de bola fora de casa e cheia de desfalque, né? Mas estava com uma ideia de jogo, de atuar no contra-ataque, de bater de fora da área. O Everton teve que fazer ali pelo menos umas 2-3 defesas de uns bons chutes do Goiás. E aí o gol de falta, né, do Rafael Vaz, como eu falei agora há pouco. Então, começo de campeonato para o Goiás, que começou muito ruim, não tem sido tão ruim assim. porque foram dois jogos fora de casa, né? Se a gente for fazer uma tabela planejada, a gente sempre planeja que pelo menos fora de casa você vai perder um jogo, vai empatar outro, se não até de fato mesmo perder quase todos os jogos fora de casa. Pro Goiás não foi assim, e inclusive a gente está gravando depois do jogo do Palmeiras e antes do jogo do Fortaleza, o Fortaleza que é logo o nosso próximo episódio, né? Que sai hoje ainda também, ou seja, a gente vai conseguir fazer essa análise de confronto entre os dois times, um seguido do outro, vai ser muito divertido. E é isso, o Goiás ainda vai com alguns desfalques contra o Fortaleza, mas pelo menos já tem uma perspectiva melhor de resultado do que tinha em relação a esses dois últimos jogos.
Ainda assim, precisa repensar as perspectivas no campeonato com relação ao que tinha pensado antes de ter esses testes positivos aí e entender esse momento que está vivendo com tantos desfalques. A Renata fala o quanto é raro o jogador ficar 100 dias sem jogar e explica.
Sim.
Isso interfere nas lesões, no condicionamento físico dos jogadores e para o elenco que não é tão grande, né? Então não tem tantas peças de substituição. Então os jogadores voltam a jogar depois de muito tempo, jogam com outros jogadores que não jogavam juntos e ainda não conhecem o futebol profissional, né? E já começam a jogar em um cenário complicado como esse.
Expectativas para o campeonato, dá para dizer que antes da pandemia a gente poderia falar em uma perspectiva para o Goiás e pós-pandemia, não, que a pandemia está acontecendo ainda, né? Pós-parada, a gente pode repensar essas perspectivas, porque além dos desfalques, né, nessas primeiras rodadas por causa de Covid, e podem vir a acontecer mais vezes isso, né, porque a pandemia não está controlada e a gente vê o futebol naturalmente traz mais contato, então é possível que vira e mexe apareça mais um jogador que tenha pegado a doença, tem que ficar 14 dias afastado, então é um desfalque que acaba afetando. Mas além disso, é um campeonato que vai ser muito apertado, né, por causa do calendário, e isso naturalmente vai gerar também mais lesões, né, porque além de os atletas terem ficado 120, 100 e poucos dias parados, né, treinando só de casa, sem jogo, sem o treino ao qual eles estão habituados, e é uma coisa que acho que ninguém, nenhum deles tinha tido em nenhum momento da carreira. Além disso, agora a volta é assim, jogo, jogo, jogo o tempo inteiro, né? Quase não dá tempo de treinar. Você joga, recupera. É jogo toda quarta e domingo. Então, já tem acontecido nos outros times, a gente tem visto já alguns desfalques, né? Desde o retorno dos estaduais. Times que perderam jogadores importantes já com lesão muscular, problemas que são justamente por conta dessa falta de ritmo ou dessa exigência que se faz, né, dos músculos depois de tanto tempo parado. E num elenco que é curto, como a gente chama, né, como o do Goiás, que não tem reposições no banco à altura de quem joga no time titular, e que já tem, inclusive, problemas no time titular para encontrar ali o time ideal, tende a sofrer mais. Então, o Goiás, se estava pensando em fazer um campeonato igual ao do ano passado, tentando beliscar uma décima, uma nona posição, nesse ano tem que ter consciência de que vai ser mais difícil. O desafio vai ser maior. Obviamente que o desafio é maior para todo mundo, mas para quem tem esses elencos mais curtos, os impactos vão ser maiores, porque quando você tem lesão, você não tem substituição à altura e aí acaba perdendo muito o nível, né, do time, baixando muito o nível do time, enfim, tendo dificuldade para conseguir a pontuação. Mas quando você perde 15 jogadores, né, qual competitividade você consegue ter? Você tem que tentar, é o que o Ney Franco falou, assim, tentar o que a gente pode fazer aqui. E elogiou muito o time, a postura do time contra o Atlético Paranaense, porque realmente é muito complicada a situação em que o Goiás começou esse campeonato. Para mim, a perspectiva, se era ficar ali mais no meio da tabela, hoje talvez seja muito mais brigar lá para baixo, tentar se livrar rápido, né, do rebaixamento, para não sofrer tanto no final do campeonato, quando provavelmente as equipes vão sofrer mais com lesões. E aí, para quem tá tentando brigar para não cair, fica ainda mais complicado quando você perde jogadores importantes.
É, além de tudo isso que a Renata falou, né, o próprio time do Goiás já é um time um pouco mais experiente, né, os jogadores já são jogadores um pouco mais, não mais tão velhos assim, mas a gente tem o próprio Rafael Vaz na zaga, como eu citei antes, tem o Rafael Moura lá na frente, que está ainda voltando à sua forma física, o próprio Daniel Bessa, que já não é mais nenhum garoto. Então, assim, o Goiás, ele tenta ali mesclar, né, essa questão de experiência e de juventude, só que seus principais jogadores... Não, o Daniel Bessa eu errei, o Daniel Bessa tem 27 anos, deu uma colada aqui também para não falar besteira, mas o Goiás, ele tá naquela sessão de time, Julinho, que é um 11 titular interessante, é um 11 titular ali que você pode considerar até ok, um 11 titular bom para a sequência do campeonato, mas que pode ficar devendo quando precisar de elenco, quando tiver alguma lesão. Isso aí vai depender muito do Ney Franco. O Ney Franco perdeu, né, dois jogadores muito importantes, como a gente falou aqui já no programa, perdeu o Léo Senna para o Galo e o Michael para o Flamengo, que eram as duas principais armas, né, do ataque do Goiás ano passado, mas conseguiu manter o resto do seu time, manteve seu time base, fechou com o volante Sandro, que jogou no Inter, jogou lá no Tottenham da Inglaterra também, estava na Itália um pouquinho esquecido, mas voltou, que é um cara de muita qualidade, o Sandro joga muita bola, tem ali um probleminha físico um pouco mais atenuado, mas é um cara que, se tiver em forma, pode ajudar bastante o time do Goiás. E é isso, Julinha, já vou agradecer aqui a participação da Renata, uma honra pra gente, sempre que ela tira um tempinho, né, pra poder trocar essa ideia conosco. E é isso, Julinha, vamos que vamos.
É, esse resumo final foi realmente um tanto esclarecedor com relação ao que o Goiás vai poder pretender aí para esse campeonato, dadas atuais circunstâncias, e também com esse bom acréscimo que você fez com relação ao time mais experiente, né? Então, realmente é um time que vai ficar mais ali para a briga do rebaixamento, a zona do nada e as últimas vaguinhas ali da Sul-Americana, que sempre viram um combo de uma vitória pode fazer toda a diferença com relação a esses três níveis de classificação ali do campeonato. Então, acho que é ali mesmo que o Goiás vai acabar ficando. Agradecer também muito, mais uma vez, a presença da Renata aqui. Foi ótima essa participação, áudios super completos, uma análise muito boa. E é isso, o próximo jogo do Goiás é justamente contra o Fortaleza, e sai o episódio ainda hoje, então se você é Goiás ou se você é Fortaleza, já tem a obrigação de ouvir os dois para ficar bem completo para esse jogo aí de hoje à noite. Até o próximo episódio, mais tarde. Beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição, Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raíra Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Renata Mendonça.